Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com as nossas entrevistas diárias, entrevistas especiais, agora para falar sobre segurança no campo. Segurança, esse quesito tão essencial dentro do agronegócio. Houve um levantamento recente feito sobre esse assunto para mostrar, né, quais que são os principais problemas com segurança dentro do agronegócio. E será que mudou alguma coisa nessa relação durante a pandemia, durante a quarentena, sobre segurança no campo? Para responder essas perguntas, eu estou aqui com dois amigos do agronegócio, o Carlos Zumerli, que é especialista em segurança. Carlos, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Obrigado pela oportunidade, obrigado por nos permitir mostrar o nosso trabalho aí na segurança do agro.
E eu estou também aqui com o Marco Ripoli, ele que é o fundador do programa O Agro Não Para e também foi uma das cabeças por trás do levantamento de segurança no campo. Marco, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Olá a todos, é sempre muito bom estar aqui novamente e compartilhar conhecimento com vocês. Estamos aqui para uma discussão bem bacana hoje. Muito obrigado pelo convite.
Bom, Carlos, vamos começar por você. Qual que é a proposta desse levantamento? Qual que foi a principal metodologia adotada e quais que já foram os primeiros indícios que você tem encontrado aí sobre falhas de segurança no agronegócio?
Na realidade, vamos explicar do começo. Já há 2 anos que eu venho trabalhando como especialista de segurança no agro, e uma das grandes dificuldades que nós encontramos são os números, porque hoje, aonde quer que você vá, você trabalha com dados. E você não tem dados consistentes com relação ao crime no campo. Você vê que o roubo ou furto, quando o produtor relata ele na delegacia, ele entra como simplesmente como roubo ou furto. Ele não tem uma distinção, então fica muito difícil de você saber o que está acontecendo realmente com relação a esse tema. Então surgiu essa ideia. Eu procurei, repito, houve em 2018 um trabalho pela CNA, ela fez o Observatório de Segurança, colheu dados de todo o Brasil, mas não foram conclusivos, porque não foi direto ao ponto, mistura-se tudo. Então, qual é a proposta que nós fizemos com essa pesquisa? Surgiu de um grupo de amigos também, né? Marco Ripoli, pessoal de Piracicaba, da Agro. Por que não nós fazermos uma pesquisa para sentir a dor da ponta, sentir, ouvir o produtor e a produtora rural? Quem está lá, sentir a dor, como é que foi isso aí? Então, foi feita essa pesquisa, foi feito esse questionário. Nós ainda não concluímos. Ok, nós temos ainda mais algum tempo pela frente para ampliar um pouco mais a amostragem. O Marco pode falar um pouco melhor sobre isso. O que nós queremos com isso? Saber exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, um dos dados que a gente vê de pessoas que já estão respondendo é com relação a o bem que foi furtado ou roubado foi recuperado pela polícia. 95% responderam que não. 95% das pessoas respondeu que não. Isso é importantíssimo, ou seja, normalmente quando ocorre alguma coisa na propriedade, o bem não é recuperado, ok? Então, essa é a ideia.
Bom, pela primeira explicação do Carlos, a gente já pode ver que esse distanciamento entre o urbano e o rural dificulta, inclusive, aí, as ações de policiamento no campo, né? Acho que o principal dado que a gente pode trazer nesse primeiro momento é esse. E, ano a ano, né, existem aqueles questionamentos, né? Ah, vamos investir mais em segurança, vamos investir mais em segurança. Aí eu quero trazer, então, um pouquinho da opinião do Marco Ripoli com relação a isso. Né? O que que pode ser feito, né? Quais que foram esses dados, né? Esses primeiros dados que vocês estão conseguindo levantar? O que que você já está conseguindo identificar com relação a esse distanciamento, inclusive com relação à segurança entre o urbano e o rural?
Bom, vamos lá. É importante dizer que essa pesquisa ela foi encabeçada pelo Carlos Zumelli, tá? A Groseta, em parceria com duas, vamos dizer assim, pessoas, duas cabeças muito importantes, duas empresas muito importantes, que é, como ele comentou, a Agrofe em Piracicaba, né, que é um hub de aceleração, de informação para startups, que abraçou essa causa, e também o Devanir, que é o nosso colega aí do Prosa com o Deva. E o meu lado, nesse sentido, aos amigos que nos escutam hoje aqui, foi realmente poder apoiar um pouco e instigar, principalmente o Carlos, pela nossa proximidade e amizade, que nós trabalhamos por muitos e muitos anos juntos na John Deere, de trazer uma coisa diferente para o mercado, né? Se nós paramos para pensar, e quase todo mundo, com certeza, não parou para olhar como é que está a segurança da propriedade rural, né? Como é que ela está sendo tratada dentro do seu dia a dia. Então, você falou sobre tecnologia, sobre distanciamento, você falou sobre a diferença das cidades e do campo. O que eu posso dizer para vocês, porque realmente eu reforço, nós ainda não levantamos ainda todos os dados, a pesquisa já está ativa, tá? Então, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de participar, participem. A gente quer ter um número assim, bem significativo de participantes para trazer relevância para essa informação, porque tudo na vida é informação e o que mais vale hoje são os dados, né? Que é aquilo que a gente consegue extrair de alguma coisa e utilizá-los de uma forma clara, uma análise bem feita para um bem próprio ou comunitário. No caso ali das fazendas, a gente entende que não é simplesmente, o Carlos vai falar muito melhor do que eu, você instalar sistemas de câmeras, né, Carlos? Não é só simplesmente chegar com um sistema de observação ou colocar pessoas ali e achar que você está protegido ou protegida, a produtora rural. É, existe todo um trabalho que tem que ser feito e isso vai vir para uma segunda pesquisa. Vou até dar um spoiler aqui, se o Carlos me permitir. Essa é só uma pré-pesquisa que a gente está fazendo, porque a gente quer atrair aí players mais fortes do mercado que acreditem nesse movimento de garantir a segurança para que a gente possa fazer realmente um trabalho muito mais amplo. Mas o que a gente diz é o seguinte, a gente tem que entender o que acontece ao nosso redor, na fazenda, a gente tem que entender o que acontece dentro da nossa fazenda e, principalmente, saber o que mais de valor a gente tem nessa fazenda, que possa ser alvo e você não ser uma vítima dessas ocorrências que fazem muitos de nós, aí, principalmente nossos colegas produtores e produtoras rurais, reféns de uma situação que você poderia estar preparado e não está. Então, a minha resposta resumida é essa, a gente está buscando informações nesse momento. Né? São várias pessoas que estão sendo lideradas nesse sentido pelo Carlos. Ele é a grande cabeça nisso. Eu faço questão de deixar registrado para todos os colegas e amigos aí do agronegócio brasileiro que vem com essa ideia de trazer realmente esse tema à tona. E eu acho que já passou o tempo e realmente é hora de discutir isso e sentar na mesa.
E aí, Carlos, houve, né, antigamente outros debates de segurança com relação a outros setores ou determinadas parcelas da população, e a resposta pública política foi fazer uma delegacia determinada para aquele tipo de crime, ou um destacamento da polícia militar para atender só aquele tipo de crime. Você acha, na sua experiência, que o caminho tende a ser esse, ter um destacamento específico da força pública, da força policial, para cuidar desse tipo de caso?
Olha, a minha opinião sobre isso, deixar só na mão da polícia, ela não tem condições. Ela está fazendo um excelente trabalho. Eu cito sempre o caso de Goiás, que criou um batalhão rural, e que eles estão trabalhando muito fortemente. Mas por quê? Eles trabalham com a comunidade rural. Eles trabalham com o apoio, com a comunicação das pessoas ligadas ao campo. Então, existe um grupo de WhatsApp onde todos se comunicam. Então, falta isso ainda. Uma outra coisa que nós estamos pregando muito agora é a segurança comunitária. Nós temos CONSEGs, nós temos que levar em consideração que o campo, muitas vezes, uma fazenda, ela comporta uma cidade, é o tamanho de uma cidade. Então, imagina você conseguir administrar várias fazendas para tentar coibir o furto, coibir o roubo. Então, esses proprietários, eles precisam se unir, formar um tipo de uma comunidade e desenvolver processos usando tecnologia, porque hoje tecnologia tem para todos os lados. Eles repartem o investimento e eles se protegem. Então, já estamos caminhando também para aquela coisa da... eu sou o senhor da minha propriedade e eu não quero mais saber de ninguém do meu lado. Pelo menos no campo da segurança, não é assim que funciona. Eu cito aqui, eu estou em Indaiatuba hoje, Indaiatuba tem um processo de segurança muito bom. O que, que está acontecendo? Então, o processo de segurança de Indaiatuba já fala com o processo de segurança de Vinhedo, de Valinhos, de Campinas. Então, você vai fechando o círculo, você vai fechando o cinturão. Isso falta também ainda no campo, ok? Começar a aumentar a comunicação para que, cito o artigo 144 da Constituição, sempre vou citar, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade do cidadão. Nós também, como cidadãos, nós também, como pessoa física, pessoa jurídica, nós também temos que ser responsáveis. Como? A partir do momento que eu começo a proteger a minha propriedade, eu tenho sistemas implantados na minha propriedade ou em certa região, eu estou ajudando a polícia, tá ok? Eu estou ajudando aquele policial que vai fazer a sua patrulha, mas ele não tem condições de ficar 24 horas na porta da minha propriedade. Mas eu tenho condições de avisá-lo quando tem alguma coisa acontecendo aqui. Então, essa simbiose, essa liga tem que acontecer. Na hora que começa a acontecer, você vai ver, o crime tem os seus níveis puxados para baixo. Não simplesmente falar isso não é problema meu, isso é problema da polícia. Então, nós temos que entender também o lado. E eles têm feito um excelente trabalho no Brasil todo, tá ok? Depois que acontece. Nós temos que trabalhar para que não aconteça, tá ok? Com relação à pesquisa, um pouco mais a respeito, me interrompa, por favor, se eu estiver. A pesquisa, na realidade, quando você fala mapeamento do crime no agronegócio brasileiro, muitas vezes o produtor, a produtora pode pensar, ah, não, amigo, nunca aconteceu nada aqui na minha propriedade, então eu nem vou responder. Não, por favor, responda, participe, que nós queremos saber também daqueles que não foram vítimas, para saber o que estão fazendo. De repente, serve como exemplo para todos nós. Tá ok? É um questionário muito simples. O nome da pessoa é opcional. Nós estamos obedecendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aí, mesmo e-mail que será colocado, nós não vamos ofertar produto, serviço. Isso aí é um documento nosso, por enquanto, né? É um documento nosso para que nós tenhamos ideia do que, como disse o Marco, para onde nós vamos caminhar com isso, ok?
E aí, Marco, o Carlos trouxe alguns exemplos, né, que a gente pode até, de certa forma, dar como exemplos, né, que a gente traz aqui coisas da cidade que, de repente, podem ser adaptadas no campo. Essa ideia, por exemplo, aqui em Campinas também tem os bairros solidários, né, que são ali os grupos de WhatsApp, onde os moradores acabam se reunindo para um proteger o outro, né? Uma ideia que o Carlos trouxe aí, a ideia de utilizar cada vez mais os meios de comunicação como forma de proteção, essas formas comunitárias, só que daí também tem um outro contraponto, né? De que o agronegócio, as coisas são muito grandes, né? As propriedades são muito grandes. Então, o que precisaria mais de adaptações assim, para que o agronegócio encontrasse meios de proteção comunitárias, como o Carlos trouxe aqui?
Em primeiro lugar, o teu comentário é muito oportuno, que a tecnologia vem para nos ajudar, sem dúvida nenhuma, né? Mas ela também ajuda o infrator, infelizmente, né? Da mesma forma que ela nos proporciona comunicação, visibilidade, rapidez, ela também ajuda as quadrilhas a serem mais eficientes. Infelizmente, é uma verdade que tem que ser dita, né? Esses grupos de WhatsApp cada vez maiores, cada vez mais envolvendo pessoas é importante. A gente pergunta isso na pesquisa, né? A gente quer saber se o produtor rural, em que segmento ele está, ele se norteia, se ele é do agro, se ele só fica na pecuária ou se ele é florestal, porque você pode elevar o resultado dessa pesquisa para outros também setores da economia brasileira, né? Eu diria setor de defesa, setor ambiental, setor de mineração, setor de telecomunicação. Então, assim, o que o Carlos começou com uma ideia que vem da carreira dele há muitos e muitos anos com essa pesquisa é começar a trazer à tona esse tema, pessoal, porque é muito relevante, né? Tudo aquilo que a gente não dá bola, muitas vezes, são oportunidades onde a gente está perdendo dinheiro ou deixando de ganhar alguma coisa. Então, é mais um tema né? E a gente agradece o espaço do Notícias Agrícolas para poder compartilhar isso com todo mundo, para falar disso, porque essa pesquisa também vai trazer para a gente a ideia se as pessoas conhecem algum tipo de tecnologia, ou se só conhece monitoramento, ou se conhece algum outro tipo de tecnologia que pode ser utilizada. Algumas startups estão trabalhando isso aí, sistemas, né, de operação, de monitoramento. Então, são coisas que a gente está olhando com carinho. E, de novo, eu reforço, porque é muito importante que todos que nos assistam. Essa é uma pré-pesquisa, né, Carlos? Onde a gente está começando a buscar informação, a gente está começando a gerar esse interesse das pessoas. Reforço, se você, produtor ou produtora rural, que nunca, felizmente, teve um caso na sua fazenda, mesmo assim, responda a pesquisa. Ela é rápida, não demora mais do que 5 minutos e para a gente vai fazer um grande valor, porque vai trazer mais gente para a gente poder analisar. Então, fechando a tua pergunta, eu acho assim, o que eu espero, né, em termos de o que a gente pode fazer em relação ao agronegócio que a gente não faz hoje? Primeiro, né, se você for contratar, por exemplo, um serviço de consultoria do Carlos, a primeira coisa que ele vai fazer numa propriedade rural, ele vai fazer uma visita técnica. Antes de fazer qualquer proposta de projeto, ele vai buscar entender, e é o que nós estamos fazendo com a pesquisa, qual é a necessidade local daquela fazenda, daquele produtor, daquela produtora rural, porque muitas vezes você tem áreas grandes, como você mesmo comentou, que é muito difícil você monitorar, e aí essa dificuldade ela também acarreta pela falta de conectividade rural. Nós sabemos que no Brasil hoje, menos de 2% do território brasileiro é coberto com algum tipo de telefonia móvel, desde 2G, 3G, 4G e agora o 4.5G, mas a gente sabe que existe essa dificuldade, então nós vemos aí grandes leilões acontecendo agora do 5G, que se você me permite também, quero fazer uma parte. Pessoal, não adianta o agro querer ir para o 5G, sendo que nem 4G nós temos estrutura. Vamos ficar no 4 ali, vamos melhorar o que nós temos hoje para poder dar ferramenta e mais tecnologia para o produtor rural poder ser mais bem sucedido e produzir mais. Então, tudo está ligado e a gente tem que entender que as coisas não acontecem da noite para o dia, demanda muito investimento, demanda tempo, demanda paciência e, mais do que nada, demanda vontade do produtor e da produtora rural em querer adquirir esse tipo de tecnologia.
E aí, Carlos, tem um outro ponto muito importante, né, nessas questões de segurança pública, que são as medidas preventivas. Quando você está numa cidade, encontrar uma cartilha de medida preventiva é o que não falta, né? Desde você dar a volta no quarteirão com o seu carro, ver se tem alguém ali nos entornos, né? Alguém suspeito, até, enfim, outras medidas aí de tomar vias públicas mais bem iluminadas. Mas quais que são as medidas a serem tomadas de prevenção no campo? Não devem ser as mesmas, com certeza, exatamente pelas características do meio rural, né? O que que temos aí nessa cartilha de prevenção de segurança no campo?
Olha, se eu fosse falar na prevenção assim, nós temos um leque muito grande. Primeiro, trabalhar a informação. Então, nós temos também, por histórico, que as quadrilhas agem dentro das propriedades já com a informação, ela vai sabendo exatamente. Então, primeira coisa é trabalhar a informação, treinar o seu funcionário para que não passe informação, principalmente nas redes sociais. Essa é engenharia social pura. Então, vai aí uma dica. Realmente, fazer um projeto de segurança com o mínimo necessário, um investimento para que, assim, o custo-benefício, para que você tenha condições de mostrar que na hora que o bandido vai fazer o levantamento da sua propriedade, ele saiba que ali ele vai ter problema. Então, ele é uma fonte desestimuladora da ação do bandido. Então, alarmes onde você tem produto de maior valor agregado, por exemplo, nos depósitos, quando você tem os insumos, quando você tem as sementes. O maquinário hoje, a maioria das máquinas hoje já vem com GPS. Saber do fabricante, se você consegue definir cercas eletrônicas e que essa máquina saindo dessa cerca eletrônica, você receba um alarme na sua... No seu aplicativo. Na pecuária, ainda nós temos um problema muito sério. Por quê? Porque a pecuária é um depósito a céu aberto. Estão ocorrendo muito furtos na pecuária. Por quê? São áreas remotas. Então, o produtor ele precisa ter, no mínimo, aí eu usaria homens, eu usaria vigilantes naquele local onde o meu rebanho está pronto para sair, está pronto para ser vendido. Então, tudo isso tem que ser estudado. Não existe uma cartilha que fala, olha, faça isso, não faça aquilo. Para cada caso é um caso. Mas, de forma geral, basicamente é isso. Traga o seu funcionário para trabalhar para você. Estimule o seu funcionário. Como participe da comunidade. Participe do seu sindicato rural com relação ao tema segurança. Eu tenho uma palestra que eu deixo aí para quem quiser, pode me convocar, a gente faz isso pela internet online, não tem problema, explicando mais ou menos o que é o sonho de consumo do ladrão, o que é o pesadelo do agro, para tentar orientar nesse sentido, tá ok?
E aí, trazendo um pouquinho mais para esse lado das máquinas, né? Depois a gente reforça esses outros pontos. Marco, a gente viu que recentemente, né, houve um registro nacional de máquinas agrícolas, né, uma plataforma de governo já prevendo o registro, o que talvez facilitaria aí, esse acompanhamento das máquinas, né, traria maior segurança. Você acha que as políticas públicas estão andando em conjunto com essas questões de segurança pública?
Olha, eu não sou, acho que a pessoa mais adequada para responder essa pergunta, mas eu vou dar a minha opinião. E o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, né? Tudo que seja feito, seja pela iniciativa privada ou a iniciativa pública que venha auxiliar o agronegócio ou qualquer outro setor da cadeia produtiva, é muito bem-vindo, né? Quando você fala que o governo está querendo criar uma medida onde nós vamos registrar, manter um cadastro, alguma coisa nesse sentido de máquinas agrícolas no Brasil, né? Se você parar para pensar, o número de máquinas que nós temos hoje é enorme, né? Eu não tenho esse número de cabeça, eu tinha ele até um tempo atrás comigo aí, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, se isso servir para auxiliar sem custo, né? Eu acho que é importante isso, a gente não quer que isso vire uma nova fonte de renda para o Estado ou para a Federação, porque vai querer se cobrar que o produtor faça esse registro, isso vai ser compulsório. Então, quando a gente fala em projeto de lei, em medidas que possam ser trabalhadas no Congresso, no Senado, etc., porque estamos falando aqui em níveis nacionais, né? Não estamos falando, o Brasil ele é um país continental, a gente tem que entender que cada estado e cada cultura, e aí a cultura plantada, né? Não é a cultura das pessoas, existem peculiaridades. A gente não consegue tratar todo mundo igual. É, existem ocasiões que nós vamos conseguir fazer um serviço muito bem feito em determinados estados, e provavelmente em outros a gente não tem o mesmo sucesso. Provavelmente em alguns lugares você consiga até cobrar uma certa taxa para você ter esse serviço válido e acessível, onde a mentalidade desses produtores e produtoras rurais vão dar, fazer, não, isso me interessa, esse investimento, vai me trazer uma segurança. É como se fosse mais um seguro, certo? Porém, tem que se analisar, e é por isso que eu falo, eu desconheço com profundidade o teor desse caso que você mencionou, né, o que eles estão buscando, vou até me informar um pouquinho para saber mais, mas eu acho que tudo que vem para agregar sem onerar é muito bem-vindo.
E estamos finalizando aqui nosso tempo da entrevista, Carlos, eu queria uma outra pergunta que envolve certas polêmicas aí, né? Não só dentro do agronegócio, mas dentro do nosso panorama com o país, que é a facilitação de compra de armas de fogo. Você acha que essa política de facilitar armas de fogo dentro de uma propriedade rural, o quanto isso pode colaborar e o quanto isso pode dificultar ações com relação à segurança no agronegócio?
Olha, eu diria para você que esse assunto arma, nós teríamos que ficar aqui mais uma hora conversando, porque tem vários aspectos, tá ok? Se eu sou a favor da liberação das armas, sim, eu sou a favor da liberação das armas. Mas aí você tem que levar alguns, você tem que considerar alguns aspectos, tá ok? A nossa lei, Código Penal, só tem um parágrafo, se eu não me engano lá, que dá excludente de penalidade, ou seja, legítima defesa. Você só pode atirar numa pessoa em legítima defesa de si ou de outrem. É só isso. E eu sempre cito esse exemplo. Você tem a sua propriedade, entra um menino lá para pegar uma goiaba, você acaba tirando a vida dessa pessoa. Com certeza o juiz vai colocar na balança, na hora que ele for te julgar, a vida da pessoa com aquilo que a pessoa foi fazer. Então, é muito sensível. Um outro ponto, as pessoas que têm arma, que possuem arma, elas têm que ter testes psicológicos e treinamento de como usar uma arma. Então, isso é um outro ponto. Um outro ponto também é ponto militar, né? Normalmente você ataca 3-1. Você está na sua casa, 3 horas da manhã, entram 5-6 pessoas fortemente armados. O que que você vai fazer com a sua arma? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para se ter a liberação das armas. Por exemplo, nós nos baseamos muito nas leis externas do nosso país. Nós conhecemos, sabemos que nos Estados Unidos a pessoa invade a propriedade, o proprietário tem o direito de usar a arma. Aqui no Brasil, a cultura é diferente, a lei é diferente. Então, nós temos que levar isso em consideração. Então, uma série de coisas que nós temos que caminhar para até chegar ao momento de que todos nós poderemos ter uma arma, ok? Esse é meu ponto de vista com relação ao armamento, que vai diminuir o crime, sem dúvida, na cidade e no campo. Ele ajuda a diminuir o crime. Por quê? Principalmente na cidade. Se a pessoa vem atentar contra você, ele, sabendo que você pode portar uma arma e reagir, ele vai pensar duas vezes. O ladrão vai pensar duas vezes, tá ok? Esse é o meu ponto de vista.
E, afinal de contas, né, não basta ir muito longe, é só você ligar a sua televisão diariamente, você vai ver notícias, né, de pessoas utilizando áreas rurais como rotas de fuga, e qualquer criminoso que entra na casa de alguém, seja para roubar qualquer coisa, é uma grande possibilidade de quase um sequestro, né, porque as propriedades rurais, por estarem em lugares mais distantes, né, a ocasião não só faz o ladrão, como a ocasião faz outras coisas piores também. Enfim, né, o Carlos também sempre fala, né, que em outros países, ele citou os Estados Unidos, mas Europa também, no campo, o que reina é a paz. E acho que a grande mensagem que eu gostaria de trazer aqui para essa entrevista é isso. O que nós queremos é a paz no campo para que as pessoas do agronegócio trabalhem, né, com segurança, principalmente.
Exatamente.
Então, Carlos, deixo aqui uma última oportunidade para você trazer uma última mensagem aqui na nossa entrevista, já agradecendo a sua presença aqui no site Notícias Agrícolas.
Ok. A minha última mensagem seria para as pessoas que gostariam de participar e que não têm o endereço. Então, por favor, se vocês quiserem participar da nossa pesquisa, entrem no site www.agrozeta.com.br e cliquem na aba blog, você vai encontrar lá mapeamento, está lá o endereço que você pode participar. Um outro caminho também, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para o seguinte telefone, 19 95322 6381. Simplesmente solicitando, eu gostaria de participar da pesquisa. E nós vamos enviar o link para que a pessoa participe, tá ok? Agradecer realmente a Notícias Agrícolas por essa oportunidade de trazer o tema segurança, que está se tornando cada vez mais importante aos seus telespectadores. E agradecer ao Marco aí, que também está me ajudando muito nessa jornada, tá ok? Muito obrigado e vamos em frente.
Vamos em frente, agradecer também aqui ao Marco Ripoli, deixar uma oportunidade para você também trazer sua última mensagem aqui para os nossos, para quem está nos acompanhando nessa entrevista.
Bom, primeira mensagem é agradecer a todos que nos acompanharam ao vivo e depois aqui no link que vai ficar gravado. Dizer para vocês que aquele pensamento, aquela ideologia que eu tive a oportunidade de fundar, que é o Agro Não Para, ele realmente é uma coisa importante, onde todos nós temos que estar envolvidos e todos nós temos nossa participação nisso. E eu acabei de brincar hoje mais cedo com o Carlos que o agro não para e com segurança ele dispara. Então, agradecer a todos vocês. Quem também quiser saber um pouquinho mais a respeito das coisas que eu tenho feito pelo agronegócio, é só acessar minha página. Se vocês me permitem, eu vou deixar o endereço aqui. É www.marco.ripoli.com. Tá? E ali você vai ter acesso a muitas informações, entrevistas, livros que eu escrevi do agronegócio, artigos que eu faço semanalmente, que estão ali todos à disposição e gratuitamente a todos. Então, eu deixo aqui mais uma vez um abraço aos amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer voltar a essa casa. Fico à disposição de todos vocês. Muito obrigado.
Agradecer mais uma vez, então, aqui a presença do Marco, do Carlos, trazendo informações sobre segurança. Convidando você mais uma vez, então, que queira participar desse levantamento, né? O link para esse levantamento, informações que o Carlos e o Marco passaram aqui, vão estar tudo na descrição aqui desse conteúdo. Aqui embaixo desse vídeo vão ter esses links, vão ter essas informações para que você possa participar. Né, a sua participação, como eles disseram, é muito importante para a gente engrandecer, né, esse levantamento e trazer cada vez mais segurança, cada vez mais informações. Informação é sempre importante, é sempre essencial para tomar boas decisões, seja no momento da colheita, seja no momento do plantio, seja no momento de proteger aí a sua propriedade rural. Muito bem, amigos, lembrando que estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de compartilhar nossas informações com seus amigos, colegas, para que sejam todos os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Lembrando, você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, lembra de se assinar, aqui no nosso canal, se inscrever, né, na realidade, se inscrever no canal, ativar seu sininho para receber todas as novidades diretamente aí no seu celular. Sempre que um vídeo novo estiver no ar ou tiver um ao vivo aqui, você recebe uma notificação no momento que as notícias acontecem, para não perder a informação na hora que ela está acontecendo ao vivo. Muito bem, amigos, eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.